Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa live de Star Trek, cara!
Opa, muito obrigado, Kika. Preparados para mais uma live, chegando na reta final de Star Trek Picard.
Ato final.
Pois é.
E vou dar boa noite pro Anderson, que já tava aí um minuto adiantado, Anderson chegou antes da gente. A Anne também veio hoje.
Olá,
e o Adnei também já estão por aí, já deram boa noite para nós. Anne tem chip novo, viu? Nesse episódio que o chip novo foi confirmado, já tem até apelido. Vamos contar qual é o chip novo. Vamos começar falando um pouco de notícias alheias a Star Trek Picard, que saíram essa semana, uma batelada de novidades em relação a Star Trek.
Que é engraçado, né? É porque essa semana, no dia 5, dia 5 é o First Contact Day, né? No ano passado, no dia 5, eles divulgaram um trailer de temporada nova, de um monte de coisa, fizeram um evento. Ainda não teve nenhum anúncio de se vai ter evento no dia 5, né, de abril, mas estamos aí esperando. Eu, assim, por eles terem soltado tanta coisa uma semana antes do dia 5, eu acho difícil que tenha, mas ainda tô na esperança. Ia ser legal ver um trailerzinho de Strange New Worlds, um trailerzinho de Lower Decks, né? Não sei se vai ter trailer já de Prod. Os outros anúncios, com certeza, não vai ter nada. Mas...
É. Só resumindo, então, o que eles divulgaram, confirmaram a data da segunda temporada de Strange New Worlds, dia 15 de junho, e confirmaram que a terceira está garantida, terceira temporada. Aí teve também... Gostamos muito. Eu falei pro Jonas quando ele me mandou... No WhatsApp, né, mandou pra mim falando que tinha confirmado a data, eu falei, tudo que eu quero dessa temporada é o episódio Cross com Lower Decks.
Não, esse tudo eu tô maluco, eu não vejo a hora de ver Jack Quaid com o cabelo pintado de roxo.
Mas eu quero ver como é que vão fazer o cabelo dele sem ficar, tipo, tosco, assim.
É, assim, se pintar de roxo, não é um problema.
Roxo, né?
Não é um problema.
Só pintar de roxo o cabelo. E, bom, aí eles também confirmaram a quarta temporada de Lower Decks no final do inverno deste ano. No nosso inverno já, que é a época do... Quando é o fim do inverno? É agosto?
É, vai ser... Teve alguma temporada aqui. Teve alguma temporada que rolou mais ou menos na época do Natal, né? Porque inverno lá fora é por aí, né? Tipo...
Ah, não, o inverno é 23 de setembro que ele acaba. Então é final do inverno, vai ser setembro.
Nossa.
A Lower Decks. Eu também achava que acabava antes, o inverno.
Não, pra mim acabava depois. Pra mim, inverno deles, é Natal...
Não, é o nosso inverno. O
nosso inverno, ok.
Tá.
É, porque eu tava pensando em Prod. Prod vai ser
inverno deles. Prod é o winter, tá. Mas nosso verão, né?
Ok.
Então, eu já troquei. Aliás, eu acho uma... Eu reclamo isso com o jogo também.
Uhum.
Eu acho que esse povo devia parar de achar que estação do ano é igual pro mundo inteiro.
É...
Sabe? Porra, custa usar outro meio que é igual pro mundo todo?
Usa, tipo, trimestre, quadrimestre, ponto.
Dói parar com essa palhaçada?
Não, né?
Puta com isso.
Ficar fazendo conta de estação.
Olha pro próprio umbigo, esse povo do Hemisfério Norte. Então, bom, mas enfim. Né, acabando a indignação. Bom, então, quarta temporada de Lower Decks no final do inverno desse ano, nosso inverno já, que vai até setembro, final de setembro. E também confirmou que vai ter uma quinta temporada. Aí, segunda temporada de Prodigy, agora sim, no nosso verão deste ano, que sai, que aí é no fim do ano, né? Verão.
Finalzinho do ano.
Final do ano. E anunciaram a série nova com... Eu não lembro se era só rumor, se ela já tinha tido alguma confirmação anterior dela, ou se era só rumor.
Eu acho só rumor. É a primeira vez que a gente tem uma confirmação dela, né?
Algo oficial, né?
Mas é um rumor, talvez um dos rumores mais antigos de Star Trek, né? Porque já tem rumor de uma série de Starfleet Academy antes da época, antes dos filmes da série original.
Nossa,
sair.
Sério?
Tipo, um dos conceitos de continuação de Star Trek já nos anos 70 seria uma série que se passasse na academia, né?
Caramba!
Mas assim, teve bastante tração esse rumor recentemente, principalmente na época que a Tilly saiu do elenco, entre aspas, de Discovery, já falavam de fazer uma série de Starfleet Academy, né? Da
é,
Academia
ela
da
foi,
Frota.
Ela saiu pra professora, né? Da,
sim.
Da academia, né?
E,
então.
É, e assim, vai ser uma série que vai se passar nessa época. Apesar
de. Discovery, tá?
Sim.
Eles confirmaram?
Então,
não lembro.
O anúncio fala. Ah, depois de 100 anos, finalmente abertas matrículas do Starfleet Academy.
Ah,
e
tal. Tá.
E
entendi.
Teve toda a época do Burnie, que ficou lá uns 100 anos sem academia, uhum. Sem Starfleet. É, assim, se não for essa época, vai ser muito estranho.
Tipo, ah, colocar tá, então vai ser outra essa época e vai ser com a Tilly, então.
É, muito difícil não ser com a Tilly. Muito
e aí, em datas do mundo real, a produção vai começar em 2024. Então, deve ser uma série 2025 para frente só, a série da Starfleet Academy. Mas muito bom que temos mais uma série nova confirmada.
Uhum.
E o Adnei falou ali, né? Vou confessar que eu tô mais interessado ou uma continuação de Picard não tem, eles já falaram que essa é a última.
Uhum.
Os atores são muito velhos, coitado. Deixa o Patrick Stewart descansar um pouquinho, coitado.
É, mas
como
assim...
se ele não acha que ele quer descansar, né? Tô zoando. Mas aí o Adnei falou que ele tá interessado nisso, ou um spin-off de Picard. Que é um negócio que a galera tá pedindo horrores, né?
Sim,
uma série,
mas eu tô sentindo que é uma coisa muito parecida com o que aconteceu com Strange New Worlds, né? Quando tava passando a segunda temporada de Discovery, o pessoal ficou pedindo muito, pô, faz uma série com o Pike, esse personagem é maravilhoso pra se perder, assim, né? Tipo, o Anson Mount, ele manda muito bem e tal. E daí, assim, não é o tipo de coisa que anunciaria agora, durante Picard.
Sim,
tipo,
sim,
não, não tem nem exato. Cabimento você anunciar agora. Ah, tá confirmado, vai ter. Então, assim, vai ser o lance de... vamos supor que exista, que essa série vai existir. Cara, espera terminar Picard, sente mais o feedback da galera, sente que a galera continua pedindo, aí eles fazem um estudo lá dentro de orçamento, de que pode ter no estúdio, o que não pode, tal, e aí vê se faz essa série. Olha, eu tô sentindo que tem pelo menos o mesmo tanto de pedido pra existir o tal do Star Trek Legacy, né? Que é o nome que o Terry Matalas...
Eu tô chamando de Legacy. É o Terry Matalas que cunhou o nome?
O Terry Matalas que deu esse nome. Ele tá chamando
isso
de...
Ah, foi ele, tá. Eu não sabia, eu ia até perguntar, eu não sabia de onde tinha vindo esse nome.
Uhum. Assim, ver o que o pessoal vai... aventando e conversando sobre Legacy, e se fizer sentido, os caras vão fazer sim.
Uhum.
Né? Ainda mais, vai, a Starfleet Academy, ela entra num vácuo que Discovery entra, porque ela vai começar a produção no ano que vem, né? Então ela não sai antes de 2025, eu diria que 2026 é mais provável.
Você acha que nem 2025 ela sai?
Eu acho difícil, não é impossível, né? Mas, principalmente porque, assim, eles podem usar muita coisa de Discover, né? De asset, de cenário, uhum. de coisas do tipo, dá pra usar, dá pra aproveitar. Mas eu acho que a perspectiva mais otimista é 2025, né?
Uhum.
E daí, assim, a gente tem o vácuo de Discover. O vácuo de Discover vai ser preenchido por Starfleet Academy. E a gente vai ter um vácuo de Picard.
Uhum.
Eu acho que o vácuo de Picard daria pra ser o Star Trek Legacy.
Uhum.
É um nome de trabalho e tal, né? Mas assim, eu acho que muita gente quer essa série, né? É uma questão de ver o quanto que a Paramount quer gastar com isso, né? Mas eu fico muito feliz com o anúncio de Starfleet Academy, porque... a gente não tinha nada pós-Discovery, né?
Uhum.
E assim, tem coisas interessantes aí, né? A Toni Nilsson tá confirmada como roteirista, das roteiristas. E ela, além de ser uma pessoa muito engraçada, ela é muito nerd de Star Trek,
uhum.
sabe? Ela gosta de ir atrás das coisas e tal. Ela gosta muito da era... The Next Generation, né?
Então,
eu imagino que a gente pode esperar muita reverência e muito respeito a essa época.
Uhum.
O fato dela ser uma pessoa muito, tipo, elétrica e muito de humor me faz pensar que pode ser uma série bem mais leve do que Discovery é. Né?
Uhum.
Eu tô, cara, eu tô esperançoso. Eu acho que o que resta é ser esperançoso. torcer pelo melhor.
A Toni, nisso, só confirmando, é a Mariner do Lower Decks.
Uhum.
A atriz, e ela é apresentadora do podcast oficial do Star Trek, o Pod Directive. E como o Johnny falou, não sei se já tiveram a chance de ouvir esse podcast, ela é demais, ela é super engraçada, ela é bem isso mesmo, ela é nerdona de Star Trek, ela gosta muito, e ela é que, assim como nós, ela nunca assistiu a original inteira. A original é o buraco dela, assim, na franquia. Mas agora ela já deve. É porque ela foi obrigada a assistir muito episódio por causa do podcast, ela até comentava.
Ah, sim.
Teve um que eles fizeram que foi bem legal, que era sobre mulheres em Star Trek. E eles falaram muito da. Foi até lá que eu descobri que o episódio do beijo da Uhura, todo o contexto do beijo da Uhura, do beijo da Uhura com o Kirk, né? Do primeiro beijo interracial na TV, todo o contexto e tal. É muito legal esse podcast, para quem entende inglês, né? Para ouvir, vale a pena. Mas então, vamos falar do episódio dessa semana? Episódio
Vamos
7.
Falar do episódio
Minion,
7.
onde tudo deu
Tivemos
errado.
mais migalhas de Jack. Migalhas de explicação do que é o Jack, né?
Ah, sim.
Mas a explicação mesmo acho que vem no próximo episódio.
E eu até anotei aqui no meu, no, na, no, na pauta, vou retomar esse assunto, mais um plano merda do Picard, né? O Picard, nós bola fora de plano que o Picard
Mas
vai dar.
assim, o plano dele era bom e funcionou
É, ele
até.
botou pelo color,
O
é.
problema é ter o Lore ali conectado na
O problema foi o.
sua do computador de bordo da nave, né?
É,
Mas.
o problema. Quem vacilou foi o
O
LaForge e
Jorge.
a filha dele foram muito inocentes,
Pois é.
deixando ele lá plugado na nave. Tudo bem, vou botar na conta do Lore, não na conta do Picard. Deixa eu ver aqui. Aí também outra coisa que a gente teve uma revelação legal foi sobre. A direita perguntando ali da Vedic, que a gente soube da história da Vedic, né? Saber quem ela é e tudo mais. Mas vamos seguir a pauta que senão a gente fica doido.
Sim.
Bom, a gente começa sabendo que faltam 36 horas para as celebrações do Frontier Day.
Frontier Day.
E tanto o pessoal da Titan está correndo contra o tempo para achar pessoas confiáveis, sem alertar a federação e tal, para poder expor essa conspiração, mas também está muito claro que lá do outro lado, os metamorfos, o pessoal que está tentando dar sei lá, dar um golpe na federação, a gente não sabe exatamente o que eles querem, destruir a federação, né? Eles também estão correndo contra o tempo, porque fica muito claro que eles precisam do Jack até lá. Se eles não tiverem o Jack até lá, o plano deles não vai adiantar de nada. Então, os dois lados estão correndo contra o tempo até essas 36 horas aí das celebrações do dia da Frontier Day. E uma coisa interessante de se notar é que eu acho que isso vai ser importante para o próximo episódio, sei lá, tô chutando, que a Raff e o Worf não estão na nave. Eles
Sim.
saíram para tentar encontrar o Riker e o. Não sei se é o. Não, não é o Shaw que fala no começo. Não, é o LaForge, né, que fala. Que eles foram atrás de pegar algumas informações, se eles escutam alguma coisa sobre o Riker e eles estavam voltando para a Titan. Eu digo isso porque eu acho que eles que vão
É,
salvar
eles que podem salvar o dia, né? É uma chance muito grande. Eles podem, de repente, pegar a Shriker, né? A nave, né? Da Vadic.
Ah, é porque a nave tá
Quem tá
vazia, né?
contando. E tem aquela questão, né? Que eles foram pra. Eu tenho certeza que isso vai ser usado pra alguma coisa, não sei pra quê. Mas ela não quis ir de transporte, ela quis ir de shuttle,
Sim,
né?
é.
Então essa shuttle vai servir pra alguma coisa, eu acho. Um chute.
É verdade, porque eles deixaram bem claro isso também. Não sei se é para justificar alguma coisa de escudo depois, ela não queria baixar o escudo, sei lá. Mas, e assim, ela também, até onde a gente sabe, o Riker e a Diana estão na Shrek, né?
Tá.
Tanto que veio aquele distress call lá do capitão do Riker, então, mas a gente não deu empre... Não sei se tá vazia a nave, mas ela com certeza não tá lá, né? Então. Esse negócio dela ter de shuttle, vamos ver como eles vão usar isso no
Eu
próximo
imagino que a
episódio.
gente vai ter no próximo episódio o pessoal que escapou. Tipo, o pessoal que tá dentro da Titan e não foi pego. Que é Sidney, Jack, Dra.
Beverly e Picard,
Crusher,
né?
Picard e o LaForge e
Ah, o Data e
a outra
a.
filha lá dele.
Como é que é o nome dela? É um nome diferente. Deixa eu puxar aqui do episódio anterior, vamos ver se tem.
Eu tô com a Isha na
Cadê?
cabeça, mas acho que não é isso.
Não, foi no anterior, né?
Ah,
No episódio
apareceu.
anterior? Que ela apareceu?
Mas Alandra, é.
Não,
Alandra.
Sidney é
É, Sidney é a
a
primeira que eu
mulher.
falei.
É.
E posso fazer um chute?
Pode?
Alguém da ponte vai morrer no próximo episódio.
Alguém importante?
Não sei. Pode ser um dos figurantes lá. Mas eu tenho quase certeza que alguém da ponte vai morrer. Eu acho que a Vade que vai chegar e fazer aquele tipo de. Ó, tipo, enquanto o Jack não vier, eu vou matando um a um a cada 5 minutos. É, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Não sei por quê.
Será que
Eu
eles aprenderam
errei em
copiando?
absolutamente todas as minhas previsões de Picard. Então fica aqui mais uma coisa para vocês me cobrarem que eu errei de novo.
Será que eles fizeram a gente gostar daquela vulcana para matar ela? Aquela
Pode
vulcana é
ser.
legal?
Ela é bacana, ela tem um visual bacana, tal. Seria. Eu escolheria aquele. O Harry Kim da Shopee ali pra matar ele. Pra
Harry
mim, ela.
Kim,
É, o Harry
Shopee.
Kim bajorano da Shopee, que tá lá na ponte.
Ah, que usa o brinco diferente, que não é o brinco com
Isso.
correntinha. Só lembro do
Isso.
brinco dele.
É, eu pegaria ele pra matar e
É,
falar, ó, oh, não.
a Olga falou, deve matar a Vulcana careca. Mas
Se
eu acho.
matarem o Shaw, eu pego em armas.
Ah, não, é. Se matar. Não, se eles tinham plano de matar o Shore, eles estão editando o episódio neste momento e fazendo alguma forma do Shaw não morrer, porque todo mundo gosta do Shaw.
Pois é.
Eu também pego em arma junto com você se o Shaw morrer. Acho que o pessoal da live também, né? Pelo amor de Deus. A gente já quer série com eles, os caras vão matar o Shaw.
A Anne quer que ele morra.
Por quê?
Porque ele maltrata a Seven, obviamente.
Ah, tá, mas ele pode mudar, ele pode mudar. Eu tenho fé que ele vai mudar depois dessa experiência toda. Eu acho que até o fim da temporada ele chama ela de Seven.
Ah, vai ser o um
Até o
momento.
fim da temporada ele chama ela de Seven.
Vai ser um momento de redenção completa dele. Apesar que ele já teve bastante redenção de lá pra
Sim.
cá.
Aí a gente teve a aparição de ninguém mais, ninguém menos que Tuvok.
Ou
Né?
Tuvok, né? Como o pessoal tá
Tuvok,
chamando.
o
O
pessoal chama de
Tuvok.
Tuvok, que é
O
o Tuvok
Change, o
Changeling.
Tuvok Changeling.
É o Tuvok. E eu achei super legal quando ele apareceu. Ele
Essa
virou,
foi
ele era
outra.
um Changeling, mas tudo bem. Eu não fiquei puta como eu ficaria se fosse com a Ro, por exemplo.
Essa foi uma das previsões que eu errei. É,
Eu não
porque.
lembro qual foi a sua previsão.
Não, eu não falei aqui porque era ligeiro spoiler, talvez. Eu acho que eu não falei na live. Porque no teaser do Red Room, o Wil Wheaton falou: Ah, na próxima semana teremos um convidado muito especial, mas eu não posso falar quem ele é porque seria um grande spoiler do próximo episódio. E ele botou uma silhueta no fundo.
E tinha a orelha pontuda.
Não, não, não. Era
Ah,
uma
tá.
silhueta que não dava para identificar. Mal dava para identificar se era homem ou mulher, assim. Uma silhueta bem. Quem é esse Pokémon? Só que como a gente tá falando de seres humanos, então não fica tão fácil decifrar quem é. Mas para mim, eu tinha certeza que era o Jeffrey Combs fazendo algum papel,
Que
sabe?
maravilhoso
Tipo,
seria.
algum Aeon perdido, porque o último Aeon morreu, né? Então não teria como ser o Aeon, mas isso em Star Trek não quer dizer nada. Tipo, sempre dá. Ah, não, tinha mais um guardado. Mas eu tinha
Guarda.
certeza que ia ser o Jeffrey Combs. Tinha muita gente falando: Ah, não, vai ser o Avery Brooks fazendo o Sisko. Eu falei: Cara, Sisko não volta. Eu queria muito que o Sisko voltasse, mas o Avery Brooks tá tão recluso, sabe? Ele tá tão. Não, não aparece em lugar nenhum, não atua mais. Não faz, eu acho que ele não aparece, né?
E eu acho também que o fim do personagem dele é muito difícil conseguir trazer de volta sem contexto, assim.
É.
Sem uma coisa
Não,
mais
teria que ser uma
complicada e
coisa
tal.
grande para ele
É, então.
voltar. E
E a
tipo.
gente só tem dois episódios ou quatro até o fim? É 10 ou 12?
Não, são 10.
São 10? Então tem.
É.
Não, 8, 9, 10. Tem três
Tem
episódios.
três episódios. E o próximo episódio não vai ser a volta do Cisco. Definitivamente. Com tanta coisa que tem acontecendo, tipo, não
Não
tem
dá
como ser.
tempo, é. Não
É.
dá tempo para fazer a volta
Assim,
do Cisco.
se o Cisco voltasse em Star Trek Picard, ia ser uma coisa tão corrida que eu acho que ia ser desrespeitoso. Ia ser uma coisa zoada. Então eu prefiro que não volte. Né? Tipo, pra fazer cagado, cara, não faz. Né? Tipo, faz um negócio.
A
Mas.
Olga comentou da Janeway. De novo, mencionaram a Janeway. Meu, essa mulher vai aparecer.
Eu
É
acho que a
possível.
Janeway tem que aparecer, nem que seja no último episódio, assim, tipo, fazendo as festividades do Frontier Day, sabe? Tipo, ela ali no meio. Porque eles estão fazendo name dropping dela demais. Toda hora fala, ah, Janeway. Eu acho que é a terceira vez na série que falam da Janeway. né?
No mínimo.
É, então, ia ser muito... Ela falou, antes da temporada estrear, que ela não está, porque ela está em Star Trek Prod, se quiser acompanhar a Janeway, o que aconteceu com a Janeway, vá ver Star Trek Prod, beleza. Mas ela pode estar despistando. Eu acho que ela aparece, assim, fazendo uma ponta pequena. Aí tem uma coisa que eu achei bem curiosa no Twitter do Tim Russ.
Eu vi também isso aí.
Ele falou, sim, pessoal, eu segurei esse segredo, voltei, não sei o quê, para dois episódios. Falei, opa! Nossa, dois episódios! Dois episódios?
É, eles dão a conversa da Seven com o Tuvok,
uhum,
dá a entender que o Tuvok real tá preso pelos Chenis, porque ela fala, só o Tuvok saberia onde ele tá, né? Dá a entender que ele é prisioneiro deles, pode ser o Tuvok de verdade mesmo, né?
Uhum. Sim, sim, e eu acho que a gente pode ver mais gente. Cara, eu ainda tô muito triste que não apareceu ninguém de Deep Space Nine, assim. Apareceu a fotinho do Odo, e só isso. E, cara, a gente tá falando de Changeling, tipo, é os caras que enfrentaram os Changeling. Porra, mano, bota a porra do Bashir investigando alguma coisa, estudando. Cara, o Bashir não teve o LAN, não tem aquele arco do Bashir com Section 31?
Tem. Então, a gente falou, a Section 31 surge na série por causa da franquia com o Bashir,
então,
né?
Então, porra, meu, tipo, porra, mano, bota o Bashir. Bashir aí tem tudo a ver com isso, cara. A gente tá falando de Section 31, estamos falando de Dominion, estamos trazendo, tipo, easter egg, estamos trazendo aí esses fanservice de personagem antigo aparecendo aí. Cara, porra, eu acho que de todos os personagens de Deep Space Nine, o que mais faz sentido, depois do Odo, né, porque o René Auberjonois morreu, né, então se trouxer ele vai ter que ser aqueles CGs que não são fortes dessa série.
Seria bem desrespeitoso.
É. Pô, traz baixinho, né? Nunca te pedi nada, Matalas.
Eles esconderam bastante gente, né, na série.
Sim.
Até. Eles esconderam a Ro, esconderam o Tuvok. Eu acho que é perfeitamente possível ter alguém de Deep Space Nine que eles não contaram que aparece, né?
É. Pode vir qualquer um. Assim, eu não duvidaria que aparecesse a Kira, que aparecesse até a Ezra e Dax. Eu acho muito difícil aparecer o Garak. Eu acho que ele não tem muito a conversar com essa trama que tá acontecendo.
Uhum.
Não tem muito a ver. Quark ia ser alívio cômico puro, né? Então...
Uhum. Não sei quando ele ia conseguir ajudar a trama a andar, né, o Quark.
Se o Nog não tivesse morrido, o ator, né? Poderia ser ele, né? Ele poderia ter virado um capitão da Starfleet,
uhum,
né? E tal. Mas com certeza não vão trazer ele, porque o ator morreu em 2019, eu acho.
É, bem recente.
É. Então, eu acho que de todos os personagens que eu consigo pensar, o que mais faria sentido é o Bashir.
É, a Kira. É que a Kira, eu não sei também o quanto ela. Bom, a Kira talvez até fizesse sentido, porque como ela não é frota, a chance dela estar comprometida é menor, né?
Uhum.
Mas não sei se eu tô extrapolando a linha de raciocínio, assim.
Né? Faria sentido pedir ajuda, mas o Worf não era tão próximo dela, né, pra, tipo, pra ele pedir ajuda.
É, mas, não, mas era próximo, né, sei lá, era da parte da galera ali, né?
Sim, mas é que assim, a gente consegue, quando a gente pensa em Worf, a gente pensa, bom, no casamento dele com a Jadzia, né? E ele tinha uma... Tipo, o Sisko participava muito dos arcos de Klingon, né? Com ele.
Uhum.
Mas eu lembro de poucos eventos em que Worf e Kira estavam juntos, assim, sabe?
Né? Eu também não lembro de nenhum específico.
Um que eu ficaria feliz, apesar de também... Eu acho que ele deveria aparecer. Mas eu não conto com isso, é o O'Brien.
Seria da hora mesmo.
Porque o O'Brien é não só Deep Space Nine, enfrentou o Dominion, como ele é Next Generation também.
É,
né?
Geração,
eu acho que ele podia estar ali, né? Eu acho que ele devia estar ali desde o começo, cara. Tipo, ajudando de ordem na engenharia ali.
Uhum.
Por mim, ele tinha que estar lá, né? Mas eu não sei, acho difícil.
E voltando só para a conversa da Seven com o Tuvok, para a gente ir para a próxima parte, o primeiro verde que ela joga para eles é falando: ah, eu lembro bem quando a gente jogava nossos jogos de Kaltó. Daí ele para um pouquinho e fala: é, você sempre vencia, né? Tal, e ela dá ok, né? Aí na hora eu virei meu marido e falei: meu, que inocente que ela foi, porque quando você quer confirmar uma coisa, você fala o errado para ver se a pessoa contesta. Né? Não, você não fala o que é para a pessoa só confirmar. Eu até falei: isso
Não.
aí é pessoa que vive, que está no ano no século 24 e nunca tomou um golpe de celular na cadeia para contar com seu parente. Mas é que assim, eu tava indo, ela já tinha ido e voltado, entendeu?
Ah, sim.
Ela me enganou também. Eu achei que ela ia ficar só naquela confirmação, mas aí ela fez o contrário, né? Ela jogou o errado, esperando que ele falasse: não, isso aí não. Mas o seu voto foi
É
na
que
outra e
assim,
foi contra ela.
mas nessa primeira, o do jogo lá, eu entendi que ela falou: ah, a gente jogava. E daí, ela falou: eu lembro das vezes que a gente jogava. E daí ele fala: ah, você me venceu algumas vezes. Ele não falou que ela não falou que ela vencia ele.
É, não, ela não falou. É,
É.
isso foi complemento dele.
Mas de qualquer forma, aí, tipo, era 50% de chance do cara acertar ou errar,
É,
né?
exato. Era melhor jogar um negócio muito errado. Ele falou: ah, era tão bom que a gente jogava botcha. Ele vai jogar botcha, você tá louca? Aí você fala: pô, tá, é de verdade.
É, mas
Mas
eu gostei
além disso.
muito da construção dessa cena. Eu achei uma cena muito boa porque a gente tem a Seven ali sentada na cadeira de capitão, batendo um papo com o Tuvok e pedindo ajuda. E ele chega e fala: ó, é difícil te ajudar, vocês estão mega comprometidos, vocês estão sendo pesquisados, vocês estão sendo buscados por todo mundo, né? Todo mundo tá atrás de vocês. E daí ela meio que, na conformação dela de que não dá para ter mais ajuda, eles começam aí para a questão dela sondar se ele é ele mesmo ou não. E ao mesmo tempo a gente tem lá a Klingon careca, a Vulcana
Vulcano.
careca, ali fazendo uma análise da voz, e daí a análise aparece, análise inconclusiva. E daí tem essa confirmação da questão do jogo, e falando: não, tipo, beleza, parece ser ele, mas estamos tenso aqui, estamos entendendo o que que vai acontecer. Daí chega e daí ela vira e fala, né? Vamos marcar nesse lugar. Que é um lugar sagrado para os vulcanos, eu não lembro qual é que era um lugar onde, tipo,
Eu também não lembro.
ela não, o Tuvok de verdade não toparia se encontrar nesse lugar.
E tem também o lance do Mind Meld lá, que ela falou: ah, foi lá que não é balancearam, é estabilizaram as minhas ondas neurais, e na verdade foi um amigo Tuvok que estabilizou para mim, seu impostor!
E daí rola mais uma tensão depois na hora que descobrem. Que é a questão de a gente precisa desligar isso aqui, porque eles estão rastreando a gente, eles vão achar a gente, ferrou, né? E daí tem essa tensão, desliga, não desliga. Enquanto isso, o Picard quer saber do Riker, né? E daí rola aquele momento Picard momento Riker metamorfo zoado, né? Tipo, todo meio envelhecido e tal. E eles falam: ah, quando a gente terminar com o Tuvok, ele vai desejar ter morrido, né? Uma coisa assim, com vocês. Bem frase de vilão.
É.
Mas foi uma cena legal. Eu acho que ela tem alguns detalhezinhos legais, né? Tipo, na hora, no primeiro momento de alívio da Seven, né? O momento que falam do jogo. Quando ela dá aquele respiro, começa a tocar o tema de Voyager no fundo e
Sim.
tal. Então, dá aquele calorzinho no coração. E a hora que ele é desmascarado e o Tuvok dá aquele sorrisinho, você fala: puta que pariu, é o falso mesmo, sabe?
É
Tipo,
falso. Ele
ele
quebra
nunca
total.
sorri. O mais perto
É
que ele
muito
chegou de
bom.
sorrir é quando o outro cara, como que era o nome do cozinheiro lá?
Ai.
O Neelix. O
Nilix.
Neelix enfiou o dedo na boca dele para fazer ele sorrir.
Não, tem um episódio que ele fica meio criança, ele fica todo amigável. Lembra esse
Ah, sim,
episódio?
verdade, verdade.
Ali ele
Cara,
sorriu pra caramba, ele deve ter voltado com o bochecha doendo. Você
e é
falou: nossa,
muito.
que músculos são esses que eu nunca exercitei antes?
Você já viu entrevista com o Tim Russ? O Tim
Eu vi um
Russ.
pouco da entrevista com os dois lá, o Xeropod One. Xeropod One? É, né?
Xeropod.
Xeropod One é o nome?
Pera, acho que Xeropod One é.
O da
Ah!
Enterprise? Ai, eu
Sim!
tô.
Eu acho que o One é o nome do episódio.
É, não é
Eu
o nome
acho que é
do.
The Xeropod Show, né?
Ah, enfim, é
Mas
o
enfim.
podcast com
Mas,
os dois do Enterprise.
isso. O Tim Russ, ele é muito riso frouxo. Ele tá sempre rindo, ele ri demais, assim, sabe? E eu fico... A primeira vez que eu vi ele dando entrevista, aquelas coletivas de reunião de elenco de Voyager, eu falei, cara, deve ter sido um inferno pra esse cara fazer o Tuvok, né? Tipo, esse cara que ri o tempo inteiro, um cara que adora rir, adora humor, tá sempre sério, sempre sisudo, né? Que nem o Brent Spiner, né? O Brent Spiner, ele é um ator de humor, né? Uhum. E ele fez o Data, que era aquele cara sem sentimentos, né? Tipo, sem sentimentos, acho que é a melhor forma de definir.
Mas e dizem que o Tim Russ também, ele é bem palhaço, assim, no set. Eu tava ouvindo o podcast do Kim e do Paris, que eles têm um podcast também, os dois juntos. E eles meio que comentam todos os episódios de Voyager. E aí tem um que eles contam de um... Eu já falei isso aqui em algum podcast, em alguma live nossa. Tem um episódio, logo no começo, que eles têm que usar, os atores, eles usam um macacão cor da pele. É bem do começo da primeira temporada. E aí, parece que o Tim Russ, ele virou pra todo mundo mó sério, assim, antes da... Eles estavam de... Com aquela roupa, eles estavam de roupão. E aí, na hora de gravar, ele chegou sério pros colegas e falou, gente, eu preciso avisar vocês só pra vocês não se impressionarem, não ficarem chocados e tal. Mas, enfim, é a minha realidade, né? Falando mó sério, todo mundo ficou assim. Daí ele abriu uma capa e tava com uma meia, assim. Uma meia grande, assim, que tipo, não poderia ser.
Que demais, sabe? Que demais.
Então, ele é super palhaço. Também eu achei engraçado quando eu vi eles contando como ele é. E, tipo, ele é um vulcano mó... Ele é o primeiro vulcano 100%, né, que a gente tem em série.
Porque o Spock era meio humano.
Meio vulcano, meio humano. E de personagem fixo, o Vulcano, ele é o primeiro, né? Sim, eu acho. Não teve nenhum em Deep Space Nine, né?
Não.
Então ele é o full Vulcano sisudão ali. E aí, no final dessa cena, o LaForge fala, né, que é a hora deles aceitarem que eles estão sozinhos, eles não vão conseguir nenhum aliado, porque claramente eles estavam procurando aliados há um tempo, assim, né? Devem ter ido atrás de outras pessoas e tal. A T'Pol é vulcana, mas a T'Pol na série... Na
estreou depois. Muitos anos na frente.
Bom, aí a gente chega num ponto que eu até juntei aqui, trazendo um pouco de cenas do mais pra frente do episódio, que é questões morais, que acho que foi um ponto forte desse episódio, né? Nos outros a gente teve muita coisa de paternidade e tal, nesse eles focaram bastante nessa questão moral. A gente tem o primeiro momento que a Beverly fala, né, que ela tá... imaginando, bom, se esses novos metamorfos, eles conseguem... Eles têm particularidades, se a gente consiga explorar isso pra criar uma arma ou algo contra eles... Mas que pra ela fala, se a solução for realmente biológica, isso é genocídio. A gente isolar uma raça pela sua biologia e atacar essa biologia. E aí ela tava começando a questionar a moralidade de fazer isso, né? E aí o próprio Picard fala, né? Porque assim, a gente, vamos se preocupar com o problema quando ele aparecer, né? Vamos continuar investigando isso e se a gente chegar no ponto de, pô, isso é moral ou não, a gente pensa depois, se, né? Se é moral ou não. E aí esse assunto volta quando a gente tem a conversa com a revelação da Vedic, né? Porque ela mesmo diz, né, para a Federação que, tipo, vocês foram pro genocídio, vocês escolheram o genocídio muito rápido, a Federação, quando a guerra começou, porque eles falam, não, vocês obrigaram a gente a ficar e fala, vocês obrigaram a gente, vocês começaram a guerra. Mas a sua Federação escolheu o genocídio muito rápido.
Sim, a gente estava em guerra e vocês botaram suas fichas numa arma que ia dizimar uma raça. O genocídio, puro e simples. E eu acho bem interessante, né, toda essa parte, porque levanta muito essa questão da moralidade, que é o grande ponto, eu acho que é o ponto para fazer você ter como entender o lado dos metamorfos. Assim, eu acho que para você ter um vilão bom, você tem que ter uma forma de entender a luta do vilão. Tipo, você não precisa concordar, mas tem que pelo menos fazer sentido. Tipo, quando o vilão é mal só por ser mal, você não compra aquilo, vira uma coisa caricata e tal. E quando você vê, e acho que nesse momento, quando a Vadic ela levanta a bola da questão do genocídio que quase aconteceu, né, em Deep Space Nine, né, com o desenvolvimento do vírus pela Section 31, né, e tal. E principalmente uma das coisas mais legais é que O Picard, ele falou há uns 2 ou 3 episódios atrás, falou, ah, não, foi uma época sombria para a Federação, mas a gente deu, né, o antídoto para eles. Quando ele falou isso, eu acho que eu não comentei aqui, mas eu fiquei pensando, eu falei, mas não foi a Federação que deu? O Odo roubou a cura e deu para os metamorfos contra a vontade da Federação.
Mas é que eu acho que o Bashir ajudou ele, não foi?
É, sim, mas tipo, ele teve ajuda. Foi uma decisão da Federação, né? E daí, assim, ficou meio uma coisa assim, será que isso aí é um furo de roteiro, um furo de continuidade? Alguém esqueceu isso?
Voltou.
E eu fiquei em dúvida se isso tinha sido um furo, né, de roteiro, de continuidade, alguma coisa assim. Mas, na verdade, não, né? É a história que a Federação conta.
Tá, pode ser. É, faz sentido. É. De contar. É que, assim, foi uma pessoa da Federação que ajudou, né? Então, uhum. Eu acho que tomam isso como, sei lá, foi a Federação que... Foi alguém com uniforme da Federação que entregou o vírus. Deixa eu ver aqui E aí depois a gente tem de novo essa questão da moralidade quando eles estão ali com a Vedic presa, que eu acho que é o momento mais forte desse lance todo, porque no lance anterior a Beverly fala, ó, a gente vai chegar numa solução que provavelmente vai ser genocídio, aí eu não sei o que a gente vai fazer com isso.
Uhum.
Mas quando a gente tá lá com a Vedic e os dois estão questionando assassinar uma prisioneira, porque eles falam, ela não tem mais, assim, ela é muito perigosa, ela tá calma, uhum. Ela deve ter um plano... É, meio que acho que nas entrelinhas a Beverly fala, acho que trazer ela aqui não foi um erro, mas a gente tem ela presa e o único jeito da gente salvar nosso filho e salvar a tripulação, mais o filho, né?
Sim.
Que eles estão pensando, né? É realmente assassinar ela, eles iam fazer isso, né? Ela, uhum. A Beverly fala que acha que a bússola moral dela tá quebrada. E os dois, eles iam fazer isso. Eles estavam lá postos pra atirar nela quando o Lore levanta os escudos e ela consegue fugir, né? A Ved.
Talvez
o Lore tenha até ajudado os dois.
O Adnei tá falando, eu ainda acho que a Vadic é a metamorfa de Deep Space Nine. Eu acho que não faz sentido ela ser a metamorfa de Deep Space Nine. Porque, teoricamente, ela é uma metamorfa que foi capturada durante a guerra... e o pessoal ficou fazendo experimento nela. E a metamorfa principal lá de Deep Space Nine, ela tava na guerra durante todo o tempo. Ela não foi capturada em nenhum momento.
Sim.
E depois que a guerra acabou. Tipo, o que eu entendi é que aqueles metamorfos, aqueles 9 metamorfos que estavam lá sendo usados como cobaia, né, pela Section 31, eles foram capturados durante a guerra, né, da Guerra do Domínio. E ficaram lá depois, assim, tipo, acabou a guerra, mas a gente vai continuar com essa galera aqui, eles são interessantes.
Uhum. E ficaram lá e fazendo experimento neles.
Uhum.
E aí tem até o Terry Matalas, todo episódio, ele dá uma entrevista pro Collider, eu acho que é, falando um pouco sobre o episódio, aí eles falam um pouco sobre essa questão dos personagens, né?
Uhum.
Porque ele falou que foi uma discussão na sala de roteirista se ia ser coerente fazer esses dois personagens nem cogitarem fazer isso, né? Tipo, assassinarem um prisioneiro. Personagens que sempre foram muito...
Muito morais, né?
É,
muito
impecáveis,
éticos,
assim, nesse sentido. O ser perfeito, quase, o Picard, né? Assim, imagina, uhum. A ética acima de tudo, moralidade em cima de tudo. E chegarem ao ponto de cogitarem, e não só cogitarem, né? Irem pra matar uma prisioneira que tá presa. E naquele momento que eles decidiram matar ela, não tava oferecendo nenhum risco. E eles falaram que todo mundo na sala de roteiro concordou que isso fazia sentido, que isso não seria desvirtuar os personagens, né?
Uhum.
Porque é uma situação que eles estão respondendo mais como pais do que como membros da federação, né? Como, enfim. Mas ele falou que com certeza é algo sombrio pra caramba de fazer.
Sim.
E é algo difícil de ver. Ele falou que pra ele foi difícil. E ele falou que assim, eu quero ver como os fãs vão reagir. E ele, provavelmente, é a pessoa que tava mais nervosa de todas em jogar isso pras pessoas verem. Assim.
Eu acho que eu vi gente reclamando muito mais de quando o Picard falou fuck do que dessa questão de moralidade. Né, que teve um episódio, uns 3, 4 episódios.
Nossa,
atrás.
Nossa, eu nem reparei.
Ah, tem uma hora que ele fala fuck, cara, meu Twitter de Star Trek, o Picard nunca falaria fuck, o Picard não falaria fuck de jeito nenhum. O Picard matar a VADC para impedir a guerra, o pessoal meio que... Assim, teve gente que falou... O que o pessoal tá reclamando, e aí eu acho que a gente que não assiste Star Trek, é falando, não, que absurdo a federação ficar fazendo experimento com os outros de tal... Gente, Section 31... Cara, em Deep Space Nine, a federação... Por meio da Section 31, criou a porcaria do vírus que ia causar um genocídio. Puro e simples, cara. Tipo, é. Pra quem viabilizou um genocídio, fazer experimento em cima de meia dúzia de changeling, cara, não pega nada.
É, eu não tive essa questão vendo os dois ali de achar que eles estavam, tipo, nossa, eles nunca fariam isso e
tal. Eu também não. Eu falei, ok, eu consigo ver gente reclamar, mas não me bateu como algo que fora de personagem.
Porque eu acho também que essa temporada de Picard tá mostrando muito, assim, a paternidade mudando as pessoas, sabe?
Sim, sim.
Tá mostrando muito isso. Tá mostrando o LaForge completamente diferente por conta das filhas e tá sendo um tema, né? Então eu acho que é aceitável pensar que os dois teriam uma atitude diferente, né? Assim, não são mais... O Picard não é mais o mesmo. A partir do momento que ele teve um filho, ele virou um pai, né? Ele não é só mais o Picard, então...
Sim.
Talvez isso com certeza impacta na bússola moral do personagem e até que ponto ele estaria disposto a ir para proteger o filho dele. Porque, assim, por um lado, também acho que é nessas horas que a gente... É nessas horas de mais desespero que a gente entende ou a moralidade, se a pessoa é ética de verdade, né? Que é algo que acho que a gente conseguiu ver muito em Nova Geração com o Picard, né?
Uhum.
É na hora que você aperta que você vê se a pessoa é ética, se ela é justa, sim, se ela é correta mesmo, né? Mas aqui ele é um Picard pai, né? Ele é um Picard diferente do que ele era antes de conhecer o Jack. Pra mim foi ok, assim, os dois cogitarem e irem atrás da Ved.
Uhum.
Mas talvez, de certa forma, o Lore tenha até ajudado eles, porque eles se livraram de uma culpa que eles provavelmente iam se sentir culpados pro resto da vida de terem feito isso, né? E o Lore meio que tirou da mão deles a decisão, né?
Uhum.
Ajudou a escapar. Então, talvez nesse aspecto o Lore tenha até ajudado os dois a não ficarem com esse peso pro resto da vida. Tava vendo aqui se tem algum comentário, que eu tô falando, tanto aqui que não tô conseguindo acompanhar.
Não, o pessoal do chat aqui meio que concorda a respeito do Picard falar o palavrão ou não. Ali.
O Anderson falou, o pessoal parece que não sabe que quando fica mais velho, o filtro fica menor.
Ah, é, cara. Tipo, você entra total no modo me processa.
Bom, aí tem também uma parte que eles começam, agora voltando um pouco mais para o início do episódio, quando tá a Beverly, o LaForge e o Picard conversando, eles estão especulando um pouco sobre quais seriam os planos dos metamorfos.
Uhum.
E aí o Picard fala uma coisa, eu nem vi que você respondeu aqui na pauta. Ah, você pensou a mesma coisa que eu.
Uhum.
Não sei se vocês aí pensaram a mesma coisa que eu e o Johnny, mas o Picard fala que ele ia participar, né, do dia do Frontier Day, e que ele ia passar por uma confirmação genética para poder participar do evento. Só que na hora eu pensei, mas desgraça, ele é um corpo positrônico?
Uhum.
Que confirmação genética é essa?
É, não, eu pensei exatamente isso. Eu olhei e falei, cara, mas o que eles precisam da genética? E assim, tem uma outra questão também. O Picard é um foragido procurado por toda a federação, seja quem está comprometido e quem não está comprometido. Ele acha que ele vai chegar lá e dar a palestra dele, tá tudo certo? Tipo, no Frontier Day?
Você diz os metamorfos, tipo...
Não, não, então, porque ele falou, ah, não, os metamorfos querem o corpo do Jack. Não, então, porque os metamorfos, porque ele falou, né, o plano, ele acha que o plano dos metamorfos, o plano dos metamorfos é pegar o DNA do cadáver lá do Picard, misturar com o DNA do Jack pra complementar algumas coisas ali, e daí eles vão ter o clone perfeito do Picard pra ir pra lá e fazer o que tem que fazer. Mas o que, que ele vai fazer? Tipo, ele ia lá no Frontier Day pra dar uma palestra. Tipo, e ele acha que ele sendo foragido, procurado por todo mundo, ele vai chegar lá assim, ó, tem minha palestra aqui, gente. Eu tô recebendo por hora.
É, mas é, né?
Funciona, assim.
Agora, eu não tinha pensado por esse aspecto de como o doppelganger do Picard seria aceito entrando no negócio da
federação. É, não, o plano é qualquer outra coisa. O plano...
Mas você acha que o plano não é isso, então?
De maneira nenhuma.
Tipo... Faz sentido. Eu não tinha pensado por esse lado, tipo, o Picard não tá com acesso livre à federação.
Se, assim, se a federação não tivesse procurando o Picard, digamos assim, o Picard sabe do plano dos Changeling, né, de causar terror no Frontier Day E ele tá indo atrás, mas ele não pode falar para ninguém da federação, porque tá comprometido e tal. E ninguém tivesse sabendo disso dentro da federação, faria sentido. Porque beleza, o Jean-Luc vai vir aqui e vai dar a palestra dele. Mas como tá todo mundo procurando ele, o plano não pode ser esse. O plano deles não pode ser isso de jeito nenhum.
E até agora que você falou, depois quando eles vão falar com o Data meio, ele não consegue dar a informação completa porque o lore atrapalha, mas ele começa a dar uma informação diferente, né? De que talvez tenha. Ele fala que tem um. Eles querem extrair, tem um negócio no corpo. Como é que eles falam aqui? Uma forma anômala dentro do Picard, que aquele diagnóstico de síndrome iromódica, na verdade, não
É
era
inconclusivo, né?
isso. Então, é realmente, acho que eles estão com uma ideia meio errada do plano. E agora que o Data tá controlando o corpo lá, talvez no próximo episódio eles consigam a informação completa, né, do
Será que o
Data.
plano deles é causar síndrome iromódica na federação inteira para se vingar do... Eu duvido, não faz sentido nenhum isso, mas... Enfim, a gente está trabalhando com o que a gente tem, né? Tipo, a gente não tem nada disso.
Mas enfim, ó, aqui o negócio da confirmação genética, cadê aqui que o pessoal comentou? A Olga falou que pensou a mesma coisa, o Anderson também, a Anne, e aí a Olga falou que eles iam olhar o código de fabricação do Picard. O número de série, o Anderson falou, eles iam olhar do Picard. E, tipo, como é que, né? Isso ficou, sei lá, não, passou meio assim. Como é que vai confirmar genético? Esse negócio desse corpo positrônico, tudo bem que nessa temporada eles estão usando o corpo do Picard. Mas esse negócio, esse corpo positrônico só atrapalha. Puta merda.
É muito bizarro. Foi uma solução que, quando terminou a primeira temporada, todo mundo virou e falou: que coisa preguiçosa, tipo, você botar o cara num corpo velho igual ele. Pra ele, tipo, então esse corpo vai envelhecer que nem você, e daí você vai morrer como se fosse, tipo, ao invés de você morrer da síndrome iromódica aí, você vai morrer de velhice, tá? Tá, tipo, você faz isso e entrega o corpo pra um senhor de 90 anos pra ele. Curte aí seus mais, sei lá, 5 anos de vida, 6.
Aí,
Toque esse mega protótipo ultra raro pra você viver 5 anos. Pô, cara.
negócio desse corpo positrônico só atrapalha, porque assim, a gente não sabe qual vai ser a conclusão dessa encrenca toda, mas eu não acho que o corpo, eu acho que eles colocaram o corpo do Picard no meio do negócio ali só porque tinha o corpo do Picard.
É
Se
pra
não tivesse,
eu acho que é pra gente passar pra gente conseguir passar pano no final da primeira temporada.
Fala,
Ah,
nossa,
não,
eles estão
beleza, pelo
informando
menos serviu
coisas.
pra isso, né? Tá,
É, mas aí vem o outro e fala, não, confirmação genética. Vou confirmar geneticamente o quê, ô criatura?
cenas dos próximos episódios.
Bom, aí tem a conversa, essa conversa com o Data, né, que a gente já falou. Aí eu até coloquei aqui, né, eu continuo impressionada com o Brent Spiner como Lore e Data trocando de um para outro no meio de frase. Não canso de me impressionar, sei lá quantos anos o homem fazendo papel e eu assistindo, continuo me impressionando. E aí a gente tem essa meia revelação antes do Lore atrapalhar tudo, que essa síndrome iromódica talvez não seja muito bem. E ainda bem que estão retomando isso com o Jack também, né? Não foi esquecido, claramente não é síndrome iromódica, tem uma coisa muito bizarra acontecendo com o Jack. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Antes vamos só falar da cabeça à mão da Vedic, que pelo jeito eles estão chamando do cabeça-chefe da Vedic, o pessoal da produção da série.
Eu vi um cara, tipo, o pessoal tava usando uns termos ali e tal. E daí eu vi alguém fazendo um tweet que era: gente, vocês estão perdendo totalmente a oportunidade de chamar esse cara de handler. Que ele é o handler dela, mas é um handler. Eu falei, putz, ok. Tipo, não é uma coisa que funciona tão bem em português, mas genial.
É a cabeça-mão, para mim é a cabeça-mão. E aí, uma coisa que eu achei curiosa nessa conversa é que ele fala com a Vete como você e sua gente. Eles não
Então,
parecem ser a se ele não enxerga ela como a mesma coisa que ele. Será que ele não é um
o que que eu entendi disso?
metamorfo?
Eu entendi como sendo esse grupo evoluído de metamorfos. Esse grupo que consegue imitar o sangue, que consegue fazer tudo isso. E os outros
Mas ele
metamorfos
trata
não
ela com
conseguem.
desdém, assim. Ele não trata ela como se isso fosse algo
Então,
incrível,
porque
assim.
ela fala mais pra frente que essa evolução, que não é bem uma evolução, né? A gente vai discutir com isso, de metamorfo, sacrifica ter mais longevidade, né? Eles
Ah,
Dá a entender porque é um pessoal que vai morrer. Tipo, não dá pra aguentar muito tempo vivo fazendo essa mímica perfeita de um corpo humano. Mas eles não se importam. Eles estão se sacrificando pra ter a vingança em relação à federação. Tipo, porque a federação torturou eles e tal. Uhum. Falar isso, então. Então, o que eu entendi quando ele fala vocês... É vocês metamorfos geneticamente modificados.
Tá. Uhum.
Tipo, e daí justificaria talvez um desdém, alguma coisa desse tipo.
É, eu imagino que a Ved que seja meio que uma célula diferente ali, um grupo. Não quero usar, não é criminoso, é tipo uma célula rebelde, vamos dizer assim, talvez. Diferente dos outros, assim. Porque ela falou que ela consegue passar, né, esse negócio essa diferença genética para os outros e tal.
Uhum.
Então eu acho que é uma célula e talvez os outros changeling que talvez não tenham uma percepção muito positiva deles. Talvez eles sejam, tipo, os mais radicais de todos, que eles sacrificam o que eles são, assim, sei lá, longevidade e tal, pela causa, enfim. E claramente ela se diminui muito quando fala com essa cabeça à mão, assim, ó. O que é a Ved que impondo em cima dos outros, né, e tudo mais, ela fica desse tamanhinho, né, perto daquela mão ali, assim.
O Anderson falou uma coisa interessante, né, a gente tem que lembrar que os fundadores, né, os Changeling, eles eram bem xenofóbicos com sólidos, e esse grupo se assemelha muito aos sólidos, e pode ser isso o desdém.
Né? Ah, tá, deles terem sacrificado, enfim, pra ficar parecido com sólidos.
Não, nem questão de ter sacrificado, porque a Vade que não teve muita escolha. Mas só o fato deles serem mais próximos de sólidos do que de líquido, né, de metamorfo puramente líquido, já é o suficiente pros metamorfos puros tratarem eles com desdém.
Então, é, pode ser.
Eu acho que é uma... É muita teoria que a gente pode ter aí, mas eu sinto que ele é um metamorfo, sim. Que aquele... Que o handler dela lá é um metamorfo e tá tratando ela como uma célula, um Section 31 deles, né? Tipo, o pessoal que tá disposto a fazer qualquer coisa pra vencer a guerra. Ou, no caso, pra ter a vingança dos metamorfos.
A Olga falou que ele com certeza não é Changeling. A Olga falou que não é. Eu só não sei como virar mão, assim, né? Sei lá.
É.
E ela acha que é de outra raça, que talvez seja de fora ajudando. É que eu não acho que eles estão ajudando, eu acho que ele tá claramente mandando, né?
Uhum.
Na Vedic. Num...
Eu não sei. No começo eu achava que era isso. Mas agora eu tô em dúvida. Isso que você falou, tipo, mandando, era um chefe da Vedic. Uhum. A primeira vez que ele apareceu, eu tinha certeza que era isso. Na segunda vez eu senti um pouco mais como uma espécie de conselheiro mais patronando, sabe? Tipo, meio que. Meio que assim, ó. Você quer fazer o que você tem que fazer aí, você faz direito. Senão.
Eu acho que manda. Ela morre de medo do homem, o homem aparece lá, se treme inteira.
É, não, tipo, ela muda. Isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, né? Eu acho que a gente ainda não enalteceu o suficiente a Amanda Plummer nessa temporada. Que puta que pariu. Assim, ela consegue ir. A gente fala muito do Data, né? Do Brent Spiner, que muda de lore pra Data e tal. Mas o range de atuação da Amanda Plummer é incrível. Porque ela consegue ser aquela vilã malvada e odiosa, que ela dá risada alto e ela tá perseguindo a Titan e destruindo. Ao mesmo tempo que quando ela tava fazendo a caçada mesmo, a Titan no meio da nébula lá, ela tava seríssima, tipo, atira, atira de novo, atira, tipo, focada, né, e tal. Nesse episódio, a gente teve momentos dela... Ela tem aquela coisa meio... Aquele ar de louca, né? De
sim,
doida, de... Ah, não, tipo... Ela sabe o que ela quer e ela... liga pra ela. Ao mesmo tempo que a hora que ela conta a história dela é muito dramático e ela traz de novo essa... Cara, é uma atriz fantástica, assim. Amanda Plummer, ó, parabéns.
Verdade, verdade. E até você falou essa parte de quando ela tá lá contando a história dela, que ela fala, né, de tipo... Eu acho é muito legal porque ela realmente você cria uma. Quase que uma conexão. Não é uma conexão, mas você entende.
Você entende, né? Você consegue entender.
Tipo, ela não é má de graça, assim, sabe? Ela até fala assim, ah, não vem me... Vocês acham que eu não sei o que é amor, o que é isso? Pô, eu passei... Vi outros da minha espécie sendo torturados comigo e tal, então... Né, tipo, ela meio que foi feita, foi a federação que fez aquilo com ela, né? Quer dizer que ela é intrigante, má, como a gente podia imaginar no começo, né? Do jeito dela, que a gente falou, de, tipo, das risadas e o jeito de... Vilã clássica, assim,
É,
né?
porque assim, se
Achei bem
fosse só um
da hora.
revanchismo por causa da Dominion War, porque perderam a Dominion War, ia ser meio leve demais, ia ser meio, sei lá, pô, gente, 30 anos já, hein? Ainda tá amargurando isso aí? Já foi, gente, vida que segue, né? Mas não, ela tem todos os motivos para ela tá puta desse jeito, sabe? Tipo, é muito, muito bom isso, cara. E
E
tem a
uma coisa que
questão.
o. Ah,
Pode
pode
falar.
falar. Pode falar.
É que eu ia falar
Não,
da.
eu ia puxar aqui. Não,
Eu acho que a gente ia falar da mesma coisa, então puxa você, já que você tá puxando a fala.
eu ia falar do Vitor que comentou. Será que aquele na mão é a female changeling? Né, que a gente tava falando dela.
Eu
Eu
não
acho
acho que
que
seja.
a voz é muito masculina, eu
É.
acho, para ser a. Porque a female changeling, ela tinha a voz feminina, voz que a gente considera feminina, né? Não sei.
Assim, ok, ela é uma changeling, então ela não precisa ter sexo definido, mas eu acho que eles não trariam ela como um ele. Sabe, tipo, eu acho que eles não mudariam esse gênero aparente da personagem. Eu não acho que seja ela.
Mas eu pela entrevista do Terry Matalas essa semana, eu acho que é alguém que a gente conhece. Aquela criatura na mão. Eu
Tá.
meio que acho que é alguém que a gente conhece, assim. Ele falou que a pessoa falou que tava lá curiosa, tal, e ele falou: "Ah, acho que vai ficar Vai, a gente tem muito o que descobrir ainda, mas acho que meio que deu a entender que ele ia ficar satisfeito em saber quem é. Sei lá, eu acho que é alguém que a gente conhece.
Não, o pessoal tá falando que é o Ducati.
Ducati. O Ducati, mas o Ducati não, ele morre no final? Ou é inconclusivo assim?
Ele morre, ele definitivamente morre.
Morre, né? Eu não lembro dos detalhes. Eu lembro da cena, mas não lembro o que acontece com ele. Bom, mas vamos descobrir, não falta muito pra gente saber quem que é o chefe Mo. Bom, vamos falar então do Jack, e não apenas do Jack, mas Jack Sidney, que oficialmente é algo, né, oficialmente tem o chip ali, e o chip tem nome, pra todo mundo já saber pra gente se referir com o nome certo, o nome oficial é LaCrush,
Lacrush.
que é muito bom, inclusive, o nome de chip.
É um nome bonito,
Então,
Lacrush,
é
é.
o casal LaCrush. E na primeira cena, quando eles estão no elevador, e ele fala: "Meu, pelo amor de Deus, Jack, o cara já oferece para levar a menina pro quarto. Ele não convida para um jantar,
Não,
ele não convida para tomar uma bebida no Trenford, ele convida para ir aí conhecer o quarto dele."
Então, né?
E ela.
Eu não sei como que vai avançar o flerte daqui 300 anos. Mas de repente as coisas já estão assim.
É, pode ser,
Se
pode
você
ser.
comparar como eram as coisas 10 anos atrás e agora, as coisas ficaram mais
É,
parecidas.
verdade, é verdade.
Você
Você tem
joga mais uns
razão.
300 anos aí pra frente, pode ser.
É, pode ser que já vai pros finalmente, assim, direto, né? Sei. Mas pelo jeito não, porque ela falou, nossa, mas ele, né? Ela ficou pensando lá e ele, ai, ah, não vai nem pegar na minha mão antes, tá? Então eu acho que ele que é um pouco fora da curva mesmo.
E assim, né? A gente descobre aí que ele lê mentes.
É, pô, então, mas ele não lê mentes, ele se conecta telepaticamente com ela.
Sim, então,
Só.
tem isso. Assim, nessa cena a gente descobre que ele lê mentes. Na cena seguinte, a gente descobre que ele faz uma conexão muito mais forte do que só ler a mente. Ele pode controlar a pessoa.
Mas é só com ela que tá rolando isso, né? Não.
Então, mas assim. Você lembra aquela cena que ele chegou e matou os Changelings? Tipo, que ele virou, baixou o John Wick nele, ele matou todo mundo ali e tal.
Sim.
Como se diz, no gun-fu ali total. Eu conseguiria explicar essa cena com ele se conectando com esses Changelings, sabendo que eles são Changelings, tendo a certeza que eles são Changelings, e lendo os movimentos deles para atacar exatamente no ponto onde os caras não. Tipo, ele
Tá.
saberia qual seria cada movimento deles, matou cada um deles ali, pá, 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 e matou. Sabe, tipo.
É, mas ele não sabia que eles eram Chase. Ele fala pra Beverly, né, que ele não sabia.
Então, ele não sabia, mas ele pode ter descoberto na hora que entrou o modo olho vermelho dele.
Ah, não, acho que não. Ele teria falado que ele sabia. Que ele, do jeito que ele falou, ele claramente não sabia, assim.
Então, mas aí, tipo, eu não sabia, pode ser, eu não sabia antes, mas na hora. Mas não sei. Não sei se vai ser isso. Mas assim, a gente vai descobrir no próximo episódio. Assim, o episódio aqui, atropelando um pouco a pauta, né? O episódio termina com a Vadi falando: ah, vocês não sabem o que é o Jack, eu vou falar pra vocês que é o Jack, e daí sobe os créditos, né? Então, no
E ela
próximo.
até fala pro Picard e pra Beverly que não, eu não sou eu que quero. Que ela falou que você quer com o Jack? Não, ele não é pra mim, não quero nada com ele. Ele não é pra mim, como ele também nunca foi de vocês. Né? E aí a Beverly fala: o que isso quer dizer? Só que realmente ela não responde, né?
E daí tem essa questão. A gente vai descobrir exatamente o que ele é no próximo episódio. Quer dizer, exatamente eu não sei, mas a gente vai descobrir pelo menos mais do que o que ele é e ver quais são os poderes que isso garante a ele, né? Tipo, o controle de mente, leitura de mente e, sei lá, ou um modo ninja extremo. Ou esse lance que eu falei, que é uma teoria um pouco menos baseada, né? Tipo, é mais um chute meu bem alto dele conseguir ler ele através dessa habilidade dele de ler a mente dos outros, ele prever movimentos e fazer e tal. Mas eu achei a cena dele com a Sydney, né? A coreografia sincronizada dos dois lutando, a cena ficou muito da hora, assim. Eu achei aquela cena incrível,
Sim,
incrível mesmo.
ficou bem legal. Ficou bem legal. E ainda bem que colocaram aqui, a gente falou, ainda bem que essa atriz que tá ganhando mais destaque, porque ela é uma atriz bem melhor que
Nossa,
a filha do LaForge, realmente. Ela tá mandando muito bem, assim, tá bem legal ver
Mika
ela
Burton, né?
a filha do LaVar. É a Mika Burton, a Alandra.
Assim, a Alandra não incomoda em nenhum momento.
Não, não.
Mas, assim, a outra, a Aisha, né? O nome da atriz.
Ashley.
É Ashley.
Ashley, é. É que é Ashley com I, eu acho. Escreve diferente.
Ela manda muito melhor. Ela tá, tipo, ela segura, tá no cast de protagonistas dessa série, vai. Ou pelo menos do elenco de apoio
Sim.
do segundo escalão direto, né?
Ela tá bem
Mais do
em
que
destaque.
mais do que a Mika, que tá mais ali pra um terceiro, né? Ali, aquela coisa mais participaçãozinha
Enfim.
mesmo.
Teve uma coisa que eu pensei quando teve a cena do elevador. Eu fiquei pensando e falei: a gente sabe quem é a mãe delas? Porque eu achei que ela fosse betazoide. Eu achei que ela fosse, tipo, meio betazoide
Tá.
pra tá tendo essa conexão com o Jack, assim, tá ouvindo o Jack, sei lá. Mas não acho que é algo que tem a ver com ela. Tipo,
Não, mas eu
claramente
acho que
algo tem a ver com o Jack, né?
não acho que seja nenhum personagem que tenha aparecido antes.
É, mas a gente não existe essa conversa de quem é a mãe delas, né? Não sei se
Não,
alguma vez
não.
o, sei lá, em algum filme as pessoas aparecem
É,
uma
o
foto,
único caso
depois outra.
amoroso que eu lembro do LaForge é mega problemático, né? Quando ele recria aquela engenheira do motor de dobra para virar meio que o Victor lembrou aqui dela, a Lea Brem, né?
Lea Brams.
Mas é muito zoado, né? Ele recria a mulher meio que pra. Tipo, basicamente, ele faz uma coisa muito zoada, né? Ele recria a cientista pra ele ficar dando em cima dela, mas meio que recria ela meio que dando mole pra ele. E daí depois ele acaba conhecendo a cientista de verdade, a mulher se sente invadidaça com isso,
Sim.
com toda a razão. O próprio LeVar Burton odeia esse arco, ele fala: isso é terrível. Tipo, o pessoal nunca fez uma exploração mais legal do meu personagem. Quando faz aí um caso
Ah,
amoroso
tá,
dele,
eu gosto.
transforma ele num pervertido, assim, sabe? Tipo, desse jeito, ele ficou putasso com isso.
Ah, tá, ele ficou puto pelo personagem, assim, por terem feito isso com o
Por
personagem,
ter
não
feito isso com o
necessariamente.
personagem.
Entendi. Nossa, eu nem lembrava da Leia Brams, mas enfim, eu em algum momento cogitei que ela pudesse, a menina pudesse ter coisa betazoide e tal, mas eu acho realmente que é com o Jack, né? Porque ela fica com o olho vermelho também, né? Quando tem a conexão, ela fica com o olho vermelho igual o Jack. É, o Adnet, ele achava, pelo jeito ele achava que o Jack era metamorfo. Agora ele falou que já tem certeza que não é mais, com esses poderes, não tem nada a ver com metamorfo.
É, alguma outra. Eu quero saber como que eles vão ligar tudo isso. E é legal, né? É legal porque é um mistério que tá segurando bem, ao mesmo tempo que eles vão entregando umas coisinhas aqui
Sim, é,
e ali,
aos
né?
pouquinhos
Então,
vão.
eles estão. Cara, assim, não é que nem a segunda temporada de Picard, que tem um miolo de 8 episódios de enrolação pura. Nada anda, né? Tipo, ok, eles não estão entregando de cara o que é o Jack, mas eles estão entregando um detalhezinho aqui e ali. Tem o sonho, tem o lance dele entrar nesse modo John Wick, tem, tipo, esse lance nesse episódio dele controlar a Sydney, eles lutarem, fazer aquela coreografia direitinho. Putz, ficou muito legal. Eu não tenho reclamação dessa temporada, não.
É, acho que foi o Anderson que comentou aqui. Quem diria que a gente já tá tão investido em discutir a terceira temporada de Picard depois que foi a segunda.
É, não, total.
Que a gente viu, que a gente vê. É, uma coisa que a gente não comentou aqui... Eu não botei aqui na pauta? Ah, coloquei ela aqui, sim. A parte do George LaForge ali com o Lore, tentando implorar pro Lore, né? Largar a nave e tal. Eu achei muito intenso aquilo ali, assim. Eu acho que foi uma atuação mais intensa que eu já vi dele. Assim,
eu ia falar exatamente isso. Eu acho que eu nunca vi. É que assim, eu não assisti Raízes, né? Era a série que ele fazia um escravo. Tipo, vem antes vem antes de The Next Generation. Ele foi contratado.
Vamos botar na conta dentro do contexto de Star Trek.
É, não, mas assim, pensando no LeVar Burton em Star Trek, eu acho que foi a atuação mais intensa dele. Foi realmente, assim.
Ele mandou bem pra caramba ali, do desespero dele, né? Tipo, a filha dele ali no sendo atacada e o Lore lá brincando, né? É. Ai, que óbvio que tá com o Lore. E ele lá fazendo graça, falando, não, inimigo do meu inimigo, é meu amigo e não sei o quê, e botando caos. E tanto ele tem a parte que ele implora e tem a parte depois que ele apela pro Data, né? Ele fala tudo que ele sentiu quando o Data morreu e tudo mais. Que até o Terry Matalas fala que isso eu não vou, porque eu nem lembrava de como tinha sido a morte do Data. Então eu vou pelo que o Terry Matalas falou, você me corrige aí. E, tipo, parece que na série não teve um momento pro
LaForge.
Pro George ter um luto dele pelo Data.
Assim. É, não tem muito como, né? Porque ele, no filme, ele morre. Tipo, tá só ele e o Picard, né? Tipo, na nave. Então, ele não pôde falar tchau pra ele, se despedir dele. Uhum. Então, o luto fica muito mais difícil. E na primeira temporada de Picard, tipo, de novo, o Data tava no sonho do Picard, praticamente. Tipo, então, fica mais difícil ainda. Então, e os dois, né, quem assistiu The Next Generation, sabe que os dois eram personagens muito próximos, né? Tipo, da mesma forma que a gente tinha a ligação da Beverly com o Picard, da Diana com o Riker, eu acho que a ligação que o Data tinha, né, tirando a ligação sexual com a Tasha Yar, era a ligação das conversas dos dois ali, né? Tipo, do George com o Data, né?
Eu lembro de alguns episódios eles se tratarem como melhores amigos, assim, eles eram bem, bem conectados, os dois.
Que tinha toda uma questão do... O George era um cara meio isolado, né? Porque ele tava sempre lá na engenharia, né? E ele sendo engenheiro, ele ter esse fascínio pelo Data, que é uma obra tecnológica, faz todo sentido, né? É uma relação muito, muito bonita entre os dois, né? Tipo, em The Next Generation, essa relação entre Data e LaForge é muito explorada em muitos episódios.
Sim. É, o Victor comentou que o George sempre dava manutenção no Data, né? Por ele ser engenheiro e tal, e aí se tornaram amigos. Mas aí é isso, eu achei bem legal, assim, a atuação dele ali, o momento foi bem... Uma cena desesperadora e bonita também ali, dois.
Eu vi alguém comentando no Twitter que o pessoal fez 7 temporadas de The Next Generation com o LaForge usando aquele visor, porque a gente não tava preparado pra ver a atuação do LeVar Burton.
Ah, eu vi isso também, eu vi. Eu ainda acho estranho ver ele sem o visor.
É, né? É, mas...
Eu ainda estranho.
Mas eu entendo não, mas totalmente...
É um olho diferente, né? Assim, tipo,
A ideia é que, tipo, essa lente que ele usa é o substituto, né, do visor dele. Possivelmente porque o LeVar Burton já tava de saco cheio de usar aquele óculos bizarro, que aquilo devia incomodar, que era o um inferno. Tenho certeza disso.
É o. Depois a gente. Esse negócio. Não, fala agora, senão vai perder o timing. Você deve ter assistido o podcast com o ator do Orphic, esqueci o nome dele.
Sim, o Michael Dorn.
Michael Dorn, ele falando da
Da
maquiagem
máscara,
de Klingon, que ele falou que ele teve que conversar com a produção, porque depois da primeira temporada ele falou: não, não dá mais, assim. Tipo, a pele dele
O
fica
negócio
travada.
é aquilo, é encher o cara de cola para fazer aquela testa, aquele nariz,
É
tudo,
porque ele falou que eles pegavam a prótese, eles passavam cola, tipo, fizeram uma
é. É.
cirúrgica na prótese inteira e colava na testa
Colava,
dele.
colava direto, ele saía todo irritado disso. Fora que assim, eu acho que são 4, 5 horas para preparar aquela maquiagem. E ele chega, tipo, 4 da manhã lá, né? Bota a maquiagem e filma até, tipo, às 8 da noite, sei lá. É infernal, cara, você aguentar isso.
E aí, parece que ele conversou com eles lá. Porque assim, eu uma época eu gostava de assistir vídeo, assim, eu gosto de ver vídeo da galera aplicando esses negócios. Geralmente é só em volta, assim, que o pessoal coloca, sabe? É tipo emplastado. Mas isso é final dos anos 80, né? Vai saber o quão avançado é a
Não,
maquiagem
não.
que eles vão lá, né?
Ele fala, nessa entrevista, eu acho que ele fala, né, que a tecnologia de maquiagem avançou muito, né, nesses últimos 30 anos. Então, nessa temporada de Picard foi uma coisa que incomodou muito menos, né, fazer a maquiagem de Worf. E tá, tipo, não perde nada, né, até melhor.
Sim, tá boa, tá ótima. E aí, vamos ver o que mais. Bom, só pra gente ver então como encerrou o episódio, a Vettic conseguiu tomar o controle da nave. É, fiquei triste que nem como pistoleira a Seven se saiu bem nesse episódio. Não tem Seven Cientista também, então me tira da Seven pistoleira. Sacanagem.
Pois é.
Mas enfim, teve ali a Vettic que tomou a nave. Que nem você falou, né? Quem não tá sob as armas lá deles é o Picard, a Beverly, a Sidney, o Jack e o Data, ou a Forge e a Alandra, né?
Isso.
Eles estão na nave, enfim. E aí eu botei aqui que o Shaw caiu no golpe do cara se fingindo de morto.
Pois
Ele atirou
é.
no cara, o cara caiu, ele acreditou, tomou o golpe. Ah, Shaw, achei que será melhor que isso.
Pois é. Podemos ver nesse episódio o Shaw chorando, né? Desesperado ali
É.
no chão. Fiquei triste
Eu
por
ele.
ele. Fiquei triste
Vocês
por
chegou
ele.
a achar que ele tinha morrido?
Eu fiquei com muito receio dele ter morrido naquela cena. E
É, porque ele tá todo ensanguentado, joga ele
eu
assim.
tive dois momentos desse. Na hora que o Changeling esfrega a cara da Sidney contra o campo de força, eu falei, morreu. Quando ele
Você achou que ele ia
pega.
ter morrido? Nossa!
Eu achei que a Sidney ia ter morrido ali.
Caramba!
E eu falei, nossa, cara, se ela morresse ali ia ser tenso, né? Ia ser triste pra caramba, né? Porque.
Sim.
Eu acho que Picard tem um problema. Assim, eu ainda acho que quando eles mataram o Elnor, eu acho que serviu muito pouco propósito pra série, sabe? E eu tenho medo ainda, eu tenho um pouquinho de receio de Picard não saber matar os personagens, sabe? Tipo,
Tá, aham.
matar personagens que não precisa morrer. Eu fiquei meio com receio. E daí, quando. O Victor lembrou aqui o Itcheb. O Itcheb morreu também completamente de graça.
É, porque acho que o Itcheb e a Seven teria ódio suficiente dos Borg sem. Não, mas era. Não, peraí, por que que ela. Isso serviu pra quê? Pra ela? Pra ela ficar com raiva de quem?
Ah, dos coisinha lá,
Nem lembro mais.
dos Romulanos da primeira temporada.
Ah, é, tinha Romulano na primeira temporada. Nossa, nem lembrava disso.
Não,
Verdade.
a Olga falou aqui, né, que ela matou, ela teve que matar ele, né, por
Ah, ela
misericórdia,
encontrou ele
porque
todo
ele tava todo
ferrado, é.
zoado,
Bom, mas é, então é isso que acabou o episódio. O
né.
Shaw caiu no golpe de cair morto, a Seven falou, não, ninguém vai tomar a ponte, tomaram a ponte. E aí agora a Vettic tá sorteando a capitã da Titan. E eu acho que o Worf e a Raff que vão voltar e resolver a situação, assim, vão ajudar a resolver os dois.
Esse foi um episódio que a gente não teve Riker, Diana, Worf e Raff. A gente não teve alguns personagens nele.
É, no próximo a Diana vai estar. Não sei se você viu a discussão, o Terry Matalas e a
Sim.
Jerry Ryan falando.
O Terry Matalas falou que no próximo episódio a gente vai ter bastante Diana. Talvez não seja o suficiente para agradar todo mundo, mas vai ter. Okay? E legal. Eu fico meio triste porque eu acho que a Diana Troi, mesmo em The Next Generation, ela sempre foi usada muito mais como eye candy do que como uma personagem mesmo, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que ela tem episódios bons dela, dela como personagem, mas era sempre, ó, vamos botar essa gostosa aí no spandex, dar uns close na bunda dela, e é isso, sendo que era uma personagem que poderia ter sido muito melhor explorada já naquela época, né? E eu achava que poderia ser, que essa temporada de Picard poderia ser uma redenção pra isso, uhum. sabe? Principalmente, o pior defeito dessa personagem, né, da Diana Troy, que é, ela é a telepata lá, tipo, sensitiva lá, como se diz, a raça dela?
Betazoide.
Que seletiva. Nunca funciona quando alguém precisa.
É seletivo. É, tipo, é. Funciona só quando o roteiro pede.
É, ela, sabe quando funciona a habilidade do Betazoide? Tem uma pessoa chorando na frente dela. Ela olha, essa pessoa está triste. Ah, não, você tá zoando.
Não tipo, me diga.
É, cara, ó, essas pessoas estão mentindo? Eu não consigo sentir. Tem muita perturbação. Nunca funciona quando precisa. Eu falei, vamos ver. Eu espero ter um momento onde a habilidade Betazoide dela seja útil nessa temporada de Picard. É tudo que eu quero. Nem precisa ter uma hora de tempo em tela dela, sabe? Tipo, eu quero ter isso. Tipo, ela sendo útil por ser Betazoide.
É, o Victor falou, ela tem a desculpa que ela é meia Betazoide.
Ah, sim.
Ela é meia, né? Então, uma coisa que a Anne falou, que a questão da Marina, que eles falaram, a Marina Sirtis, né, atriz, foi o que eu vi o Terry e a Jerry Ryan conversando, uhum. que é justamente a atriz que não pôde, não quis participar mais. Ele falou que ela mora em Londres hoje, e era meio difícil a gravação, e a Jerry Ryan falou que, assim, nem todo ator quer ser... Como é que fica? Ela falou, nem todo ator quer ter um grande papel, quer ter uma grande participação. Às vezes os atores querem realmente uma coisa mais de boa, estão no momento que não querem se dedicar a uma gravação de uma temporada inteira e tal. Então, claramente, foi a atriz que não quis, não pôde, enfim, participar mais. Assim.
Ah, sim.
Eles cortaram o máximo de tempo que ela topou, assim, de participar. Então, no próximo ela vai estar bastante, assim, pelo que deu a entender.
É, parece que nesses próximos três, né, ela vai estar mais presente.
Ah, nos próximos três?
É, assim, vai estar mais presente, porque... É, o que não precisa de muito, né?
Ela vai ser salva, a gente vai fazer o quê com ela?
Se ela aparecer em duas cenas em todos os próximos episódios, né, tipo, duas cenas no oitavo, duas cenas no nono e duas cenas no décimo, ela já vai ter sido mais presente do que em todos os outros, que ela apareceu no máximo uma vez. Mas sei lá, eu quero ver o que vão fazer. Eu deu pra sentir saudade do Riker, um episódio sem ele, né? Já deu pra sentir.
Espero que eles não estejam muito machucados. Eu não sei o que a Vedic fez pra isso.
Então, a Vedic tava falando, né? O metamorfo da mão dela, ela tava falando, né? Tipo, desmembra um na frente do outro. Eu espero que ela não tenha levado isso a sério.
Talvez ela tenha tido a oportunidade de invadir a Titan primeiro e
depois deixou pra fazer isso depois? Vamos ver.
Deixou pra fazer depois, sei lá, né? Depois tem que limpar aqui a nave, dá trabalho, deixa pra depois. Só se não tiver jeito, a gente desmembra um na frente do outro.
Uhum.
Então acho que é isso, gente. Falamos bastante do episódio, alguma coisa que a gente esqueceu.
Uhum. Eu acho que é meio que isso. Fazendo aí meio que um resumo, então. Um fechamento, melhor dizendo. Eu achei um bom episódio. Eu gosto de episódios de a nave foi tomada.
Uhum. Eu acho legal.
Acho que a gente teve um episódio disso em Strange New Worlds.
Teve.
Da Angel.
Ah, é verdade.
Eu falei lá atrás que eu gostava desse episódio, né? É uma parada muito de Ira de Khan também, que tem isso e tal. É uma situação interessante você ver os heróis impotentes nesse tipo de situação, uhum. e pensar o que eles vão fazer para sair dela, né? Então vamos aguardar aí. Cravo aqui de novo a minha previsão para vocês falarem: ih, João, você errou de novo, de que alguém vai morrer no próximo episódio. Não precisa
anotar. Vou até escrever aqui, ó, no episódio 8. Vou botar na pauta aqui: episódio 8. Johnny disse que alguém da ponte vai morrer.
Fora da ponte vai ter gente que vai morrer, com certeza.
Johnny falou.
Mas vai ser figurantão.
Fora da ponte, um
Porque assim,
figurante
a gente não
vai
pode esquecer.
morrer, com certeza.
A gente não pode esquecer que quando a Vadic entra na nave, eles estão com uma Skeleton Crew, né, uma tripulação mínima, mas não é só o pessoal da ponte, mas o pessoal lá que a gente. Tem gente na nave tocando. Então eu tenho certeza de que a Vadic vai tocar o terror com essa galera que está espalhada na nave. Porque quando ela entra, né, eles lançam os sensores e falam, ah, estão todos espalhados como ratos, né? E tem um monte de. Eu acho que vai.
Ah, é, tem bastante gente, não tem só tipo 10 pessoas
É,
lá.
vai rolar um terror com essa galera. Mas eu acho que ela ainda mata alguém da ponte. Fica aí minha previsão.
Veremos, tá anotado aqui já pra gente cobrar no domingo que vem. É, então é isso. Descobrimos coisas do Jack, temos o Chip La Crush.
Descobrimos o passado da Vadic, né? Tipo,
Descobrimos passado
a
da Vadic,
cena
na verdade.
excelente. A gente falou muito pouco dessa cena, e agora a gente já tá fechando aqui, assim, tarde demais. Mas é uma cena muito legal, assim. Ela lembrando, ela mostrando que ela assumiu o rosto da torturadora dela, né? Da cientista, e mostra o jeito que a cena é construída, a cientista assobiando, três ratos cegos, né? Tipo, é uma música. Sei lá, eu não sei se é da Disney, mas eu lembro da música por causa do desenho da Disney. E os tubos de ensaio com os nove changes, eles estão sendo explorados. É uma cena maravilhosa. Assim, é um dos grandes momentos desse episódio. Amanda Plummer brilhou demais nesse episódio. O Brent Spiner também fazendo Lord Data ali também foi legal pra caramba. Um ótimo episódio também, gostei.
Mais um
E
bom episódio.
estamos na reta final.
Domingo que vem, então estamos aí.
Estamos aí domingo que vem. Chegando aí, finalzinho. Acho que a série termina dia 20, não é?
Vamos ver. 8, 9, 22 seria o último. 22 não, né? Pera, eu tô vendo errado. 20, 20, 20, que é a quinta-feira. Pra mim é sexta que eu tô vendo do Prime.
20.
Pra gente vai ser 23 a live, a última live.
Rapaz, ó, vai ter. A última live vai cair num domingo de um feriado.
Nossa, é verdade, dia 21 é feriado.
É, eu tava quase certo de que ia viajar nesse final de semana, mas eu acho que eu não vou mais não.
Tá, a
Então
gente
fica mais tranquilo.
conversa
Quando
chegando
tiver
mais perto.
perto, a gente vê.
Então é isso, gente. Muito obrigada a todos pela companhia, como sempre, pelos comentários. Às vezes eu fico achando que a gente não tá lendo muito comentário, mas é que a gente tá empolgado aqui na linha de raciocínio. Às vezes é difícil de acompanhar, mas a gente faz um esforço aqui. Obrigada a todos pela presença, pelos comentários. Jôni, mais uma vez, muito obrigada por aparecer aqui no canal, me ajudar a fazer essas lives incríveis. Fazer
Obrigado.
junto, né?
Fica.
Ajudar, pelo amor de
É
Deus.
assim, né?
Fazer
A gente
junto.
faz junto. E
Fazer as
obrigado a todo
lives.
mundo aí que acompanhou aqui. Obrigado, Anne. Obrigado, Anderson, Vitor, Olga.
A Dinei também tá
A
aí.
Dinei comentou do começo ao fim aqui.
Obrigada, como sempre.
Se esqueci alguém, desculpa, tá, gente?
E lembrando que tem também por áudio, né? No Super
Sim,
Amigos, o
sim.
episódio, para quem não quiser ver em vídeo, quer ver de novo, mandar para alguém, acha melhor áudio. Tem também lá no vídeo do Super Amigos, o link tá na descrição do vídeo, eu espero, eu acho que eu tenho a descrição certa. E é isso, gente. Então, boa semana para todos e a gente se vê no domingo que vem.
Até.
Parei aqui.